E vamos falar de futsal. A Associação Campos Gerais Futsal, a CGF, no fim de semana esteve disputando mais uma etapa do Campeonato Paranaense Sub-15 na cidade de Francisco Beltrão e garantiu, né, vaga à próxima fase da competição. E para falar desta classificação da equipe Sub-15 do projeto da CGF, estamos recebendo aqui gentilmente nos estúdios da CBN o professor Rafael Dimbarri, que é o técnico da equipe, e o Pedro, né, que é o goleiro também do time Sub-15 da CGF. Professor, boa tarde, obrigado pela gentileza na entrevista.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Sansana, a todos que estão nos acompanhando.
Pedro, obrigado também pela gentileza. Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos que estão acompanhando.
Professor, para poder começar nessa competição importante, né? Três jogos, né, foram realizados no fim de semana, né? Contra adversários também é difícil, você pode perceber até pelos resultados, né? Sim. Conta para o nosso ouvinte como é que foi essa etapa.
É uma etapa que nós já sabíamos, né? Ou já prevíamos o equilíbrio que seria, né? Pelas quatro equipes que lá estiveram. Então, com a equipe da Casa Beltrão, nós estreamos, sabendo já das duas fases iniciais que eles tiveram, então sabíamos que ia ser o adversário até então a ser batido, e para nossa surpresa, até de um modo geral, foi a equipe que não conseguiu vitórias no quadrangular, né? O Moarama, que faz parceria com Douradina, uma equipe muito bem trabalhada, uma equipe que os meninos já estão juntos há um bom tempo, E vai por ano, não fica atrás. Uma equipe fisicamente, vamos dizer assim, se destacava pelo aspecto físico, né? Uma equipe difícil de jogar, mas que nós até no último jogo do confronto tivemos o nosso melhor desempenho e conseguimos até uma vitória com uma margem ampla de gols, né?
Pedro, como é que ideia de ser goleiro, cara? Porque normalmente o cara quer fazer gol, né? E você evita a alegria do adversário. Como é que surgiu a possibilidade de ser goleiro?
Então, meu pai foi goleiro desde pequeno também. Uhum. E acho que ele foi a principal inspiração quando eu decidi que eu queria ser goleiro.
Sim.
Eu lembro que eu tinha por volta de 4 ou 5 anos e meu pai perguntou o que, que eu queria fazer, se eu queria jogar na linha, se eu queria ser goleiro. Mas por causa dele, assim, eu falei, não, eu quero jogar no gol.
Uhum.
E desde então, a minha paixão é realmente o que você falou, evitar que o adversário faça o gol.
Claro, você falou a referência ao seu pai, né? Mas tem um goleiro de seleção brasileira de futsal que você se espelha também, né? Alguma característica, né? Porque hoje em dia a gente sabe a garotada, até o corte de cabelo, não é o meu caso necessariamente, porque eu não tenho cabelo, não posso imitar jogador nenhum, né? Mas ó, chuteira, enfim, tem alguma característica, algum goleiro do futsal que você se espelha e tem como ídolo também?
Desde pequeno, o Guita, goleiro da seleção brasileira, que agora tá na Rússia, se não me engano, tá no esporte. Passou pelo Corinthians, sou corintiano.
Sim, sim.
E desde pequeno eu acompanhava ele e gostava muito do estilo de jogo dele.
Sim, sim. Professor, como é que é esse trabalho específico, né, para orientar esses atletas? Claro que eles buscam, né, fazer o melhor para o trabalho coletivo, mas eles também acabam tendo essa referência, né? O Pedro tem o Guita, outros atletas da MT. Bom, claro que não chegaram a acompanhar esses atletas, mas o YouTube está aí, né? Manoel Tobias, Falcão. Como é que é esse trabalho para poder orientar esses atletas, né, para esse processo que é bastante sensível nessa faixa etária, né?
Sim, bastante sensível. E são meninos que hoje dividem as atenções com o futsal e com o futebol de campo, né? E apesar de ser o esporte com a bola nos pés, tem muita diferença, né? Quando, do ponto de vista tático, né, técnico, voltado para a competição. Então os meninos se espelham em jogadores, hoje o Instagram está aí com vídeos, com dribles, tudo que eles veem, né, eles observam, procuram trazer para a quadra, comentam. Então a gente tem que tentar tirar proveito de algumas situações, né, isso que eles têm de positivo e aplicar no nosso trabalho.
Você também joga futebol de campo, Pedro?
Jogava. Ano passado.
Ah, daí concentrado agora no futsal. Sim. Porque aí, no caso, é uma diferença bem significativa, né?
Com questão certeza.
Do tamanho da trave, enfim, né?
O tamanho da trave acho que é o principal desafio, né? Uhum. Que no futebol de campo é um chute no canto é bem mais perigoso do que no futsal.
Uhum. E a tua rotina, Pedro, conciliar também os estudos, né?
Pois
você também, né? Como é que você faz para poder conciliar os estudos, a diversão também? Porque tem que ter um momento de descontração com os amigos. Como é que você conseguia tudo isso com o esporte?
Esse ano eu tô um pouquinho mais puxado, porque entrei no ensino médio agora e a carga horária é bem mais extensa do que ano passado.
Uhum.
Só que sempre sobra um tempo para me divertir quando eu chego em casa e tudo mais. E os treinos não batem horário com nenhuma aula ou outros treinos.
Uhum. Esse é outro aspecto também, né, professor, que passa para vocês na coordenação das equipes, né? Conciliar os estudos, né? Porque, claro, o atleta busca a evolução no esporte, mas tem uma vida toda pela frente e o estudo, né, vai decidir se o futuro da pessoa.
Ah,
né?
Com certeza. E assim, né, eles estão numa idade em que, se não todos, a grande maioria vislumbram ser jogadores profissionais, né? Mas, paralelo a isso, e principalmente, tem o estudo, né? O esporte é um complemento hoje na vida deles, e que a gente sabe que, para uma idade adulta, o funil é muito estreito, Né? Então, não basta só a dedicação, só o esforço, só a boa vontade, mas eles sabem que o algo a mais para frente vai ser muito evidenciado, né? Vai ser cobrado isso. Então, não pode desassociar o estudo de maneira alguma.
A gente sabe, né, professor, que o projeto da CGF é bastante ambicioso, né? Perspectivas até de um futsal profissional, né? Por que não, né, no futuro aqui em Ponta Grossa. Nesse seu contato, né, nas várias etapas da categoria de sub-15 e também outras categorias com outras cidades, como é que está o estágio atual do projeto da CGF, já projetando também o futuro para atingir esse grande objetivo também?
Você veja, Ricardo, hoje a CGF conta, se eu não me engano, diretamente com 6 categorias, né, que é específico da CGF. Então, há esse olhar, né, para daqui uns 2 a 3 anos, começar a pensar já num projeto para uma equipe adulta. Veja, o exemplo da nossa equipe, o Pedro, ele é oriundo da geração passada, né, foi atleta do falecido professor China, começou lá atrás com o Bian, e nós, esse ano, nós fizemos um processo de peneirada para a equipe, e hoje ele, com mais um outro menino goleiro, são os remanescentes da geração anterior, né? Então, toda a equipe foi reformulada, são frutos dessa peneirada que nós fizemos no começo do ano. Agora, recentemente, entre 1 a 2 meses, incorporamos mais 4 meninos na nossa equipe, reforçou, incorporou a equipe, e assim, eles estão entendendo o propósito, né? Então, o passar nessa fase que nós tivemos agora, e diante das dificuldades, começa a dar uma importância que, de repente, não era tanta, né? Então, hoje nós estamos entre as 16 equipes do estado, começaram 34, então, passando essa etapa agora, que vai ser muito difícil, né? Mas, de repente, temos a possibilidade de estar numa fase final aí com as 8 melhores equipes do estado. De um modo geral, eu te digo assim, que os níveis, né, as categorias, os níveis estão muito bons, né? São jogos assim, equilibrados, jogos de um nível muito bacana de se ver. Parte tática, para a idade, assim, o grau de maturidade, eles compreendem, assimilam, né, e procuram executar. Então, assim, é positivo o que a gente observa hoje dentro do futsal paranaense.
Até pela tua posição, né, Pedro, goleiro, né, como foi destacado pelo professor, você é um remanescente, não é? Você exerce uma função de liderança com os seus companheiros. Como é que é essa tua relação com os colegas ali na orientação, até mesmo na cobrança, né? Vocês têm uma faixa de 15 anos, mas querem vencer da mesma forma. Como é que é essa tua relação com os atletas exercendo essa liderança?
Só complementando o que o professor comentou, a CGF conta com um projeto desde 2015, uhum, que começou com os meninos da minha idade, 2008, que agora estão com 15 anos, e começou no Marista, no Colégio Marista Pio 12. Uhum. Um grupo de pais selecionaram os melhores que treinavam futsal no colégio e montamos um time. E desde 2015 a gente incorporou os meninos de outras escolas, do Santo Ângelo, Santa Terezinha, CEPAM, e montamos um time da cidade mesmo.
Uhum.
Começamos com o professor Bian, junto com o professor Michel, do Marista.
Uhum.
E daí o professor China, falecido, assumiu. E agora o professor Rafael, desde a metade do ano passado.
Uhum.
Bom, como capitão do time, eu acho que eu tenho um papel realmente mais pesado, assim, na questão da liderança, da motivação dos jogos, né? Eu sempre, uhum, procuro falar alguma coisa para inspirar os meus companheiros antes do jogo e tentar deixar eles confortáveis também, na medida do possível.
E essa próxima etapa, professor? Claro, o nível ainda mais elevado, né? Vai cada vez mais afunilando, né, o campeonato. Como é que está a projeção de vocês na questão de carga horária? Muda a estratégia de treinamento, de preparação, enfim, para esse momento da competição?
Nós estamos na semana após classificação, né?
Uhum.
Teremos treino hoje à noite, treino, uhum, na sexta-feira. Então, ficamos sabendo hoje do nosso grupo, né? Iremos até a Cianorte, que foi uma das melhores equipes até agora nas fases, né? Então, nós, Cianorte, Apucarana e Paraná Clube. É o nosso grupo agora na próxima etapa. E assim, dentro da condição, porque os meninos têm as escolas, têm outras atividades, né, complementares, treinam campo no Operário, no PG Soccer, enfim. Então eles têm outras ocupações também. Mas nós vamos sentar, porque o pai do Pedro, o Santana, é o meu auxiliar, é o meu companheiro aí de trabalho. Né? Então nós vamos analisar aí bem certinho as possibilidades. É claro que vamos ter que intensificar um pouquinho mais os treinamentos, né? A equipe precisa ser ajustada ainda. É uma equipe em formação. Os meninos vêm evoluindo, mas é uma equipe em formação. E nós vamos ter que arrumar mais tempo para poder ajustar aquilo que nós acharmos necessário.
Pai, na comissão técnica, a cobrança é maior ainda, Pedro?
Teve uma época que a cobrança incomodava um pouco. Só que a gente conversa também fora de quadro sobre esses assuntos. E a gente tem um acordo que o pai não pode me cobrar tanto dentro do quadro.
E no dia do jogo, como é que é a tua preparação? Você é aquele atleta que fica bastante concentrado, né? Evita conversar. Como é que é a tua preparação específica para esse momento bastante importante, né?
Eu gosto de ficar mais quietinho, mais na minha. Uhum. E escutar música nesse jogo, que ajuda a me concentrar e acalmar um pouquinho.
Uhum. E futuro, o que você pensa no esporte?
Que nem o professor comentou, acho que o sonho da maioria dos meninos é virar profissional. É o meu também.
Uhum.
E eu procuro mais o futsal mesmo. O futebol não, já vi que não é muito a minha praia. E eu sonho em fazer testes, ir para fora e tentar seguir carreira profissionalmente no futsal.
E é um momento bastante importante, né, professor? Porque está lidando com sonhos, né?
Com certeza.
E qualquer orientação equivocada, qualquer situação que possa acontecer nesse trajeto pode ter uma consequência bastante significativa no futuro, né?
Com certeza, eles estão numa idade de formação de caráter, né?
É.
Então, aquilo que a gente puder ajudar, agregar, conversando, né, orientando da melhor forma possível, é o papel nosso, né? É o papel do professor, do educador, é o papel dos pais, aqueles que apoiam, né? Que realmente veem a condição no filho de tentar almejar ser um jogador profissional. E importante nesse aspecto, né? Então, saber o momento de cobrar, saber o momento de elogiar e ter essa proximidade sadia com todos eles, né? E é o que eu procuro fazer.
Próxima etapa, então, só reforçando o período?
Início de setembro.
Início de
setembro. Início de setembro. Não posso ter precisado bem direitinho as datas, mas se não me engano
Se não me engano, é dia 1º, dia 2 e dia 3.
Olha lá. Primeiro, 2 e 3 de setembro, em Cianorte, nosso time da casa, Apucarana e Paraná Clube.
Então tá certo, né? A expectativa é de grandes resultados, uma grande mobilização poder participar dessa etapa da competição. Professor, obrigado mesmo pela gentileza e retornando com a classificação também, mais que convidado a participar de novo aqui do Giro, né? Compartilhar essas informações com os ouvintes aqui da CBN.
Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço o momento, o espaço e estamos à disposição.
Valeu, Pedro. Obrigado, hein? Até a próxima.
Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço.